Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 6 de abril. Foi o dia em que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, foi em 1917. É também o dia em que os primeiros holandeses chegaram ao Cabo, na África do Sul. Isso foi em 1652. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar nos primeiros 30 minutos na produção Elvin Sangano, na assistência técnica Justin Dwaite. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. O Quénia bombardeia bases da Al-Shabaab na Somália. O Paquistão diz que a Arábia Saudita pediu ajuda militar para combater rebeldes no Iémen. Na primeira meia hora, vamos falar de Angola. Uma ativista diz que poderá iniciar uma nova ação em tribunal contra comandante da polícia de Luanda.
Eu disse que eu não ia aí à BEI porque eu não fiz nada. Eles pegaram pelo braço, outros pegaram na perna. Eram quatro agentes. Eles atiraram no carro e algemaram-me.
No fim de semana, assinalou-se o dia de paz em Angola. O secretário-geral da UNITA diz que não há paz política.
Essa paz é meramente militar. Aliás, a própria paz, quando é assinada por militares, significa que a vertente política ficou completamente descurada.
Vamos ter reação do Bloco Democrático à mesma questão e vamos falar do arcebispo emérito de Malanje. Morreu e vamos explicar porque é que ele era tão apreciado. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais, hoje com o Leonardo Finkler.
A Força Aérea do Quênia bombardeou alvos do grupo Al-Shabaab na Somália, na sequência do ataque do grupo militante na semana passada contra uma universidade queniana que fez 148 mortos. O Ministério Queniano da Defesa disse que os ataques de ontem tiveram por alvos dois campos do Al-Shabaab na região do Gedo, no sul da Somália. Um residente na zona disse à VOA que os ataques mataram gado e destruíram casas, mas que não se registraram fatalidades nas zonas atingidas. O presidente queniano Uhuru Kenyatta tinha declarado que iria responder ao ataque contra a Universidade de Garissa, no leste do Quênia.
O ministro da Defesa do Paquistão revelou que a Arábia Saudita solicitou o fornecimento de tropas, aviões e navios de guerra para ajudar a coligação a combater os rebeldes no Iémen, apoiados pelo Irão. A declaração foi feita durante um debate parlamentar sobre a adesão paquistanesa à iniciativa liderada pela Arábia Saudita contra os rebeldes iemenitas, iniciadas o mês passado com ataques aéreos em apoio do presidente Mansour Hadi.
O presidente americano Barack Obama afirmou que o acordo de princípio para reduzir o programa nuclear iraniano em troca da redução das sanções internacionais é a melhor aposta até agora de impedir o Irã de conseguir armas nucleares. Numa entrevista ao jornal New York Times, Obama afirmou que continuar apenas com as sanções deixaria o mundo às escuras acerca do programa nuclear iraniano. Acrescentou que a alternativa de ataques militares seria apenas um revés temporário, que certamente levaria o Irã a reforçar as suas tentativas de conseguir armas nucleares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um processo crime poderá ser aberto nos próximos dias contra o comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional, o comissário-chefe António Maria Sita, por alegadamente orientar sábado a última detenção da ativista Laurinda Gouveia. A ativista foi encontrada com panfletos exigindo a soltura de outros ativistas detidos em Cabinda. O oficial negou ter ordenado qualquer prisão. Kwaku Mukuta.
A ativista Laurinda Gouveia afirma ter sido mais uma vez alvo de maus tratos. Laurinda acusa o comissário-chefe António Maria Cita, comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional, de ter ordenado a sua detenção no último sábado, por ter estado em posse de vários panfletos que seriam distribuídos nas ruas de Luanda, exigindo a libertação dos ativistas presos em Cabinda. No ano passado, a ativista tinha sido detida por curto espaço de tempo, durante o qual foi espancada por supostos oficiais da polícia em Luanda, por tentar firmar ativistas que se manifestavam no Largo da Independência. Este sábado, os jovens decidiram levar a cabo uma campanha de mobilização em que denunciavam a detenção e maus tratos de ativistas detidos em Cabinda. Laurinda afirma que no sábado foi detida e atirada para a viatura por ordem do comissário-chefe António Maria Cita.
A mim, ele disse para levar-me mesmo, a bem ou mal, para a esquadra. É assim que me levaram para a esquadra. Eu disse que eu não ia ir a bem, porque eu não fiz nada. Eles pegaram pelo braço, outros pegaram na perna. Eram quatro agentes. Eu sempre a fazer força aqui para não ir. Eles atiraram no carro e algemaram-me.
Laurinda Gouveia promete levar António Maria Cita às barras do tribunal.
Estou a pensar em abrir uma queixa contra o comandante Cita, né? Pelo facto dele ter me mandado prender. Eu vou contactar os meus advogados.
A Voz da América ouviu o comissário-chefe António Maria Cita, comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional, sobre a acusação de Laurinda Gouveia. O comandante provincial de Luanda negou a acusação e acrescentou, sem que tenha permitido gravar a entrevista, não ter dado ordens a nenhum dos seus efetivos para qualquer detenção de jovens manifestantes, para evitar o que chamou de falsos heróis. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O Bloco Democrático exigiu, entretanto, a libertação dos ativistas presos em Cabinda, Marcos Mavungo e Arão Tempo. A declaração faz parte de um comunicado emitido por este grupo por ocasião do Dia da Paz, assinalado este fim de semana em Angola. O Bloco Democrático diz que 13 anos de paz não trouxeram benefícios para os angolanos e deplora a forma como o partido no poder continua a tratar Angola. Manuel José.
João Baruba, o secretário-geral do Bloco Democrático, disse que de 2002 para cá a desgraça dos angolanos tem aumentado. Em comunicado, o BDE diz temer que o presidente da República, a pretexto da queda do preço do petróleo, venha tirar para as calendas gregas a realização das eleições autárquicas. O partido, liderado por Justino Pinto de Andrade, considera que o MPLA insiste em políticas desenquadradas para Angola.
O governo do partido da situação insiste em governar o país através da propaganda, da bajulação, da improvisação, do golpismo político e da corrupção econômica, da caça ao homem, fazendo imperar a violência privada, física e verbal.
O secretário-geral do Bloco Democrático, João Baruba, que exige ao governo que solte os dois ativistas detidos em Cabinda.
Bloco Democrático deplora as detenções ilegais, arbitrárias e por mera prepotência da Polícia Nacional e da Procuradoria Provincial da República do ativista cívico Marcos José Mavungo, advogado e presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Angola em Cabinda, Arão Bulaté. O Bloco Democrático exige a libertação imediata e incondicional de ambos.
Em relação à situação econômica atual, o BDE apela que sejam os ricos e não os pobres a pagar a fatura de eventual crise que o país enfrenta.
Para o Bloco Democrático, não podem ser as famílias de rendimento médio baixo, os pobres que têm sido vítimas durante uma vida inteira, os que têm que pagar a crise. Os ricos é que devem pagar a crise, já que têm sido eles a arrecadar os mais relevantes efeitos do poderoso crescimento econômico entre 2002 e 2008.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Ainda no que diz respeito ao Dia da Paz, o secretário-geral da UNITA, Vitorino Nhani, disse que os angolanos devem concentrar-se em fortalecer a democracia, afirmando ainda que a paz tem sido até agora apenas militar, mas não existe na vertente política. Muniz Francisco.
Segundo Vitorino Yani, a exclusão da paz política em Angola está sustentada de forma frequente e legível nos discursos abertos do executivo angolano, o que se transcreve simplesmente para o campo militar.
Em torno desta data, eu tenho vindo chegar à conclusão de que essa paz é meramente militar. Aliás, a própria paz, quando é assinada por militares, significa que a vertente política ficou completamente descurada. Aliás, não é vão que nós escutamos, por exemplo, o discurso do ministro da Administração do Território a dizer que o tempo de graça tanto terminou para aqueles que de facto perderam. Quando fala em perder, significa que ele está virado por aí simplesmente para o campo militar.
Inhani acredita na vertente da UNITA ter ganhado no campo político?
No campo político a UNITA ganhou, porque a UNITA desde 1974-75, aliás desde a sua criação, defende a democracia assegurada pelo voto do povo através de vários partidos políticos. E em 1976, a quando do recuo das cidades, a grande contradição existiu entre a definição do Estado. Nós pretendíamos um Estado democrático, enquanto que o MPLA pretendia um Estado monolítico.
O secretário-geral da UNITA apelou aos angolanos para que tenham um horizonte direcionado para a vertente política e deixarem de parte as questões de batalha.
4 de abril deveria servir como data de reflexão. Uma data de reflexão para que, de facto, nós possamos mesmo evoluir para uma verdadeira reconciliação nacional. Deixemos a questão de batalhas de parte, porque quem aplicou sanções à UNITA sabe muito bem o que aconteceu, mas nós deveríamos ter o horizonte direcionado para a vertente meramente política.
Luiz, para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. A controversa lei do registro eleitoral começou a ser discutida esta segunda-feira na especialidade no Parlamento angolano. O Venâncio Rodrigues diz-nos que o partido no poder, o MPLA, dá sinais de recuo no que toca à exclusão dos cidadãos que residem no estrangeiro. Venâncio.
O deputado Tomás da Silva disse que as discussões à volta dos pontos que dividem a oposição e o partido que sustenta o governo podem terminar no consenso entre as partes. O deputado do MPLA afirmou que o seu partido está a acompanhar os pontos de vista de diferentes sensibilidades do país, incluindo a partir das redes sociais, pelo que algumas cláusulas da proposta de lei podem vir a ser alteradas.
A proposta que foi apresentada me parece que vai ser concluída, entrando o debate na especialidade, que o registro deve ser feito extensivo a todo o cidadão nacional. Significa que quem tem identidade, quem fez o registro civil, uma vez atingido a idade maioritária, automaticamente entra na base de dados.
A UNITA, a Casa CE, o PRS e a FNLA anunciaram recentemente que iriam protestar até a exaustão contra a exclusão do registro eleitoral da diáspora angolana, bem como a atribuição ao Ministério da Administração do Território o direito de cadastramento dos cidadãos. Na mesma altura, um grupo de cidadãos angolanos que residem em alguns países europeus estiveram em Luanda numa missão que visou exigir que sejam recenseados nos consulados de Angola a fim de permitir que os mesmos façam parte da prevista base de dados dos cidadãos maiores. A proposta de lei de registro eleitoral vai a ser aprovada em definitivo no dia 15 de abril próximo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E falando de eleições, o primeiro secretário do Comitê de Especialidade de Juristas do MPLA em Benguela, Branco Lima, considerou que é a falta de vontade política que está a travar as autarquias locais. Branco Lima falava num debate promovido pela OMUNGA e afirmou que a Constituição da República já definiu bem todas as balizas para a realização das eleições autárquicas. João Marcos.
Branco Lima diz que não vê qualquer entrave em termos jurídicos, uma vez que a Constituição indica os caminhos para as autarquias.
O conceito, o que é as autarquias locais, qual a sua estrutura, qual a sua função, na perspectiva do legislador, está vertido na Constituição. E como Vossa Excelência sabe, aquilo que está na Constituição é um facto. E contra factos não pode haver muitos argumentos. Então, o que é que falta para elas aparecerem? É vontade política. O problema do aparecimento destas instituições é um problema essencialmente político. Eles já deram algum passo no sentido de estas instituições surgirem. Do ponto de vista jurídico, elas existem. Só do ponto de vista político é que não. O problema é essencialmente político.
A vontade política tem sido argumento utilizado também pela oposição. Numa visita à província de Benguela, o deputado Raul Danda, líder da bancada parlamentar da UNITA, agarrou-se às tragédias provocadas pelas chuvas para reforçar o seu apelo neste sentido.
As autarquias são muito importantes porquanto a existirem é mais fácil que localmente os problemas sejam resolvidos.
Líder da bancada parlamentar da UNITA, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Olha, não podíamos deixar de fazer aqui a referência a uma notícia que nos chega de Lisboa. Um tribunal ordenou de imediato o levantamento de congelamentos das contas bancárias do general Bento dos Santos, Cangamba, e criticou asperamente o Ministério Público Português por não ter ouvido o conhecido empresário angolano. A decisão do tribunal parece assim confirmar declarações de Kangamba, que disse a vários órgãos de informação que nunca tinha sido notificado de ser arguído em qualquer processo em Portugal. Em outubro do ano passado, a polícia portuguesa passou buscas a casas do general angolano em Portugal, aparentemente como parte de atividades deste noutros países, e congelou as suas contas bancárias. O Tribunal de Relação de Lisboa criticou o facto de Kangamba não ter sido constituído arguído e de não ter sido ouvido sobre os factos sobre alegados branqueamentos de capital, tendo sido, no entanto, objeto de medida de apreensão de quantias constantes de contas bancárias, o que, disse o Tribunal, está errado. O Tribunal disse que, embora o dinheiro movimentado pelo empresário angolano possa ser o resultado de atividades comerciais ou de atividades ilícitas, compete às autoridades apresentarem provas de crime e não ao general provar que o dinheiro é legal. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da nossa emissão. Segunda meia hora vamos ter reportagens do Moçambique. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Não se esqueça, as nossas reportagens, às vezes com mais detalhes, estão na página da internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Faleceu em Luanda o arcebispo emérito da Arquidiocese de Malange, Dom Luís Maria Pérez de Onraita. O arcebispo era uma figura bem conhecida e muito respeitada. Isaías Soares explica porquê.
O sexto bispo da Diocese nasceu a 11 de abril de 1933 na cidade de Vitória, no Reino de Espanha. A 11 de agosto de 1957, chegou a Angola como missionário e foi colocado no município de Calandula, onde fundou a missão local e a paróquia Nossa Senhora de Fátima. O chanceler da Arquidiocese desta circunscrição, padre Pedro Luiz, referiu que o desaparecimento físico do prelado apanhou de surpresa a família católica e deixa um vazio no meio dos obreiros.
Foi um momento realmente muito consternador. Dom Luís Maria, para mim, era uma pessoa muito simples. Alguém muito próximo das pessoas. Sobretudo próximo das pessoas mais necessitadas, mais carentes, próximo dos pobres. Por isso que, a nível da Arquidiocese de Malange, fez muitas obras em prol dos favorecidos. Então, havia de caracterizar fundamentalmente por estes dois elementos a proximidade e a simplicidade diante das pessoas.
O arcebispo de Malange, Dom Benedito Roberto, reconheceu quão foi gratificante as obras do servo de Deus.
Ele era de uma simplicidade fantástica, quase, não digo diariamente, mas muitas vezes aparecia aqui, o que é que temos agora a fazer? Uma relação muito de irmãos no ministério. E foi assim que nós vivemos.
Os restos mortais de Dom Luís Maria Pérez de Onraita chegam a Malange na terça-feira, onde ficará em Câmara Ardente até quinta-feira, data do seu sepultamento no cemitério municipal desta cidade, depois de ser homenageado na paróquia Nossa Senhora das Graças da Precol, no bairro do Rangel, onde foi pároco e igualmente diretor espiritual do Seminário Maior de Luanda e de noviciados de religiosos. Dom Luís Maria foi nomeado bispo coadjutor de Malange em 1995 e ordenado bispo em março do ano seguinte. Em 1998, tomou posse como bispo diocesano, substituindo no cargo Dom Dom Eugênio Salesso, aos 12 de abril de 2012. Foi nomeado primeiro arcebispo metropolitano da província eclesiástica de Malanje, congregando as igrejas sufragâneas e as dioceses de Uís e Dalatando. O governador de Malanje, Norberto Fernandes Santos, numa carta endereçada à arquidiocese local, a família Ciaste, escreveu que o prelado foi um homem de muitas iniciativas e deixa um enorme vazio, mas o seu legado de conciliador vai continuar. Por seu turno, o Comitê Provincial do MPLA refere na sua missiva que o malogrado, respondendo à chamada de Deus, exerceu com brio o seu sacerdócio na província de Malanje durante muitos anos, quer nos momentos mais difíceis como em paz. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Página desportiva, começamos hoje com as competições africanas de clubes de futebol. No fim de semana havia 4 equipas de Angola e Moçambique a disputarem os 16avos de final na Liga dos Campeões e na Taça das Confederações. Para os 8avos de final não ficou nenhuma, nada, zero, nenhuma para mostrar. Vamos ver o que se passou nesta hecatombe do futebol da lusofonia africana, Liga dos Campeões. Só restava o Cabo Scorp de Angola. Havia perdido na primeira mão no Sudão por 2-0, tarefa difícil, há que dizer, para a equipa angolana. No fim de semana, Cabo Corp ganhou por 2-1, não chegou, foi à vida. Na Taça das Confederações, havia 3 equipas em luta, 2 de Angola, 1 Moçambique. O Ferroviário da Beira, que tinha missão impossível, havia perdido a primeira mão com o ASV Clube da República Democrática do Congo por 3-0. Este fim de semana, os Locomotivas da Beira venceram por 1-0, não chegou, foram à vida. Benfica de Luanda tinha perdido a primeira mão com os tunisinos do Etoile du Sahel por 1-0. Tinha boa chance. Empatou a casa uma bola. Au revoir, Benfica foi à vida. Petro de Luanda era o que tinha melhor chance de todos. Tinha ido à Suazilândia empatar a 2 golos com os Leopardos Reais. Perdeu em casa por 1-0. Bye bye. Petro também foi à vida. Entramos nos 8avos de final das competições africanas sem se falar português. Vamos para o futebol europeu. Começamos, como sempre, em Portugal. Hoje a pressão está sobre o Futebol Clube do Porto. Recebe o Estoril Praia. Tem que ganhar para continuar a 3 pontos do Benfica, que no fim de semana bateu o Nacional da Madeira por 3-1. O treinador do Benfica é o inimitável JJ Jorge Jesus, que lembrou que ainda faltam alguns jogos.
Ganhamos só mais 3 pontos, faltam as finais, a 7 finais, e vou juntar outra vez nestas 7 finais a qualidade da equipa do Benfica que jogou hoje, e temos que ser todos juntos, temos que ser como fomos até aqui. Os adeptos, aquela onda vermelha que o Benfica tem nos ajudado muito a suplantar muitas dificuldades durante os jogos, têm sido eles que nos têm empurrado, não é? Mas tem que ser até ao fim, e tem que ser a ganhar, a empatar e a perder, como tem sido sempre.
O Sporting está isolado na terceira posição, empatou com o Paços de Ferreira, mas continua com 7 pontos de vantagem sobre o Braga, que ganhou. O Sporting está a 11 pontos do líder, a 5 do Porto, que joga hoje, como dissemos. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Se nós nos atrasarmos para o nosso adversário, para o rival que chegou hoje, como eu vos disse, atrasámos, iremos ver o que é que o nosso outro rival irá fazer. Agora, nós, quando não somamos os pontos que temos que somar, naturalmente fica mais difícil. Mesmo não olhando aqui para aquilo que será o comportamento dos nossos rivais, não fazendo aquilo que é o nosso trabalho, que são somar os 3 pontos, fica mais difícil.
Era Marco Silva, treinador do Sporting de Portugal, na vizinha Espanha, festival de golos do Real Madrid, e Cristiano Ronaldo, Real, com a sua equipa completa. Meio campo de James, Modric, Cruz, parece voltar àquilo que foi o início da época. Deu a cabazada do campeonato, 9-1 aos desgraçados do Granada, e Ronaldo meteu 5 batatas na capoeira. É verdade, 5 golos, 3 deles na primeira parte, no espaço de 8 minutos. Incrível. Barcelona suou para bater o Celta 1-0. Gol da vitória quase no fim. Valência empatou, Atlético de Madrid ganhou. O que é que isto tudo significa? Pois significa que o Barça continua no topo com 4 pontos de vantagem sobre o Real. Atlético de Madrid subiu de novo ao terceiro posto, tem mais um ponto que o Valência. Atlético está a 9 pontos do líder.
Olé, 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 olé.
Continuamos com o futebol europeu. Em Inglaterra, o atual campeão Manchester City joga hoje. Tem que ganhar para manter o segundo lugar. Chelsea comanda firmemente com 70 pontos. Mais 7 que o Arsenal, mais 8 que o Manchester United e mais 9 que o City. Chelsea tem menos um jogo. Está à vontade. Na Alemanha, Bayern de Munique também à vontade. Bateu o Borussia Dortmund 1-0. Bayern tem 10 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg, que também ganhou em Itália. Juventus continua a sua passeata para o título. Ganhou por 2-0 o Empoli, tem 14 pontos de vantagem sobre o segundo. O Roma, que também ganhou. Juve, va molto bene. Basquetebol americano NBA, Los Angeles Lakers, ontem estabeleceu um novo recorde de derrotas. 56 derrotas já esta época, contando a de ontem, em que apanhou uma cabazada da outra equipa de Los Angeles, o Clippers, 106-78. O governo sul-africano pediu desculpas aos estrangeiros pela violência que afetou mais de 200 imigrantes em Isipingo, na periferia da cidade de Durban, na semana passada. O Simeão Pongana ouviu algumas das vítimas.
Meu nome é Dumela Choka. Eu estou congolês.
E como é que parou aqui neste centro?
Eu estou aqui, eu não sabe como. Eu saí num Spingo, eu também trabalhei no Spingo. Então, eu não conheço, tem pessoas que morreram ali, não conheço, é moçambicano, congolês.
Por que é que vos atacam?
Aquele que nos ataca diz, você é curecueres, você não é daqui, você não é sul-africano.
Sim, imagina esse homem, naquele dia foi partido aqui, tudo isso é por causa desses homens. Fomos batidos, nosso negócio foi levado, fomos na esquadra, tentamos falar aquelas cenas, não nos deram nada.
Não roubei em casa, não fez nada, não matei ninguém.
Eram imigrantes na zona de Durban, na África do Sul, a falarem com o nosso correspondente Simeão Pongwana, depois de uma série de ataques xenófobos, o governo sul-africano pediu desculpas. O Simeão Pongwana vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem alargada com declarações do embaixador moçambicano e também das autoridades sul-africanas sobre esta nova onda de violência anti-estrangeira. Isso na nossa segunda meia hora, aqui na Voz da América, em que, sob a orientação do Eduardo Ferro, vamos ter também reportagens vindas de outras partes do mundo, mas claro está, a África Lusófona vai continuar a ser o principal foco da nossa emissão. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Eu vou-me despedir, deixando-vos com a música de Maroon 5, Sugar. I'm not
nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shine.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de abril de 2015. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade. Presidente Obama diz que acordo com o Irão é o melhor até agora para impedir que Teherão tenha armas nucleares. Quênia desencadeia ataques aéreos contra Al-Shabaab na Somália. Paquistão pondera participação na coligação contra rebeldes do Iémen. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Kit Holmes, da produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E amigo ouvinte, começamos em Moçambique. A Renamo anunciou hoje que pretende criar um quartel-general na região de Muxungwe para o acuartelamento das suas forças residuais. A informação foi revelada pelo chefe da delegação do governo, José Pacheco, na centésima ronda, que foi marcada por mais um impasse nas matérias em diálogo, a centésima ronda das conversações entre a Frelimo e a Renamo. José Pacheco afirma que as intenções anunciadas pela Renamo fazem parte de uma estratégia de pressão e se enquadram nas sistemáticas violações do acordo de cessação das hostilidades assinado a 5 de setembro passado. No entanto, a Renamo não confirmou nem desmentiu as afirmações. Samuana Makuayana, porta-voz da Renamo, disse que o seu partido pretende é que as suas tropas sejam enquadradas e, caso a intenção não seja aceita, irão então procurar outro lugar para estar. Enquanto isso, o antigo presidente moçambicano, Joaquim Chissano, defendeu que a exigência da Renamo, que é o principal partido da oposição, na criação de províncias autónomas, deve ser analisada pela Assembleia da República Moçambicana com ponderação e não sob o efeito de medo ou intimidação. Para Chissano, que chefiou o Estado moçambicano entre 1986 e 2005, a Assembleia da República deve avaliar as consequências do seu voto em relação ao projeto do quadro institucional das autarquias provinciais submetido pela Renamo. Com o referido projeto de lei, a Renamo pretende governar em 6 das 11 províncias moçambicanas do centro e do norte do país, e isso por ter vencido em 5 delas nas eleições gerais de 15 de outubro do ano passado. Afonso da Cama, o líder da Renamo, ameaça governar pela força nas referidas províncias caso a Frelimo chumbe a proposta. Por outro lado, o Tribunal Judicial de Chimoio ilibou hoje 5 supostos membros da Renamo detidos no dia 25 de março e acusados de promoverem tumultos que envolveram a polícia e apoiantes de Afonso de Lhacama e que forçaram a transferência do comício do líder da Renamo para um outro local. Aqueles indivíduos têm idades compreendidas entre os 17 e os 35 anos. O julgamento havia sido marcado para quinta-feira passada, mas passou para hoje por causa da ausência dos representantes da polícia na sala de audiências. Os acusados negaram o seu envolvimento e dizem que nunca foram militantes da Renamo, dizendo que na ocasião apenas se encontravam de passagem no local. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Continuamos em Moçambique. Analistas dizem que o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, deve direcionar a sua política de gestão dos recursos naturais do país no sentido de evitar que a sua exploração atraia muitos conflitos internos, o que passaria, segundo esses analistas, por uma melhor distribuição dos rendimentos dos recursos. Ramos Miguel, com mais pormenores.
A exploração de recursos naturais está na moda em Moçambique e em alguns casos tem sido motivo de conflitos, pelo que se defende que tem que haver políticas mais ousadas nessa área para que isso não seja uma maldição, mas uma bênção para os moçambicanos. Joânia Poça, advogado da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, diz que o governo tem uma grande responsabilidade na proteção dos cidadãos neste aspecto particular de exploração dos recursos naturais.
Tem que proteger muito essa questão dos direitos humanos, a responsabilidade social também, nessa perspectiva em que explora-se os recursos naturais, mas dá-se primazia ao bem-estar, aos direitos das comunidades locais, que têm sido as mais castigadas até agora. Se o novo governo apostar numa indústria extrativa, numa exploração de recursos naturais, na base dos respeitos dos direitos humanos em termos concretos, penso que isso será uma grande mais-valia.
Em muitos países, sobretudo africanos, não obstante existirem muitos recursos naturais, a sua exploração também atrai muitos conflitos internos e estes tanto podem ser provocados internamente como podem ser alimentados externamente. O acadêmico Ismael Moussa diz que o fato de Moçambique ter muitos recursos pode ajudar a reforçar a sua coesão interna, sublinhando que os países que melhor conseguiram gerir os seus recursos são aqueles que têm uma melhor coesão interna na distribuição dos dividendos desses recursos.
Se nós tivermos esta capacidade de reusarmos os recursos, os dividendos desses recursos para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos deste país, melhorarmos a inclusão, melhorarmos a equidade na distribuição da riqueza, eu creio que nós estaremos a criar, digamos, um tampão para qualquer que seja o interesse interno ou externo de destabilizar o país. Portanto, se nós nos organizarmos no sentido de termos melhores consensos nacionais, em que todos nós sintamos que vale a pena explorar os recursos, que todos nós sintamos que na última da hora eu tenho uma boa escola, tenho um bom hospital, tenho boas estradas, tenho tudo aquilo que permita que eu me sinta satisfeito com o Estado, eu acho que não há espaço nenhum para uma instabilidade. Eu quero acreditar que haja esse espírito por parte dos nossos atuais governantes.
No debate que se faz em Moçambique sobre este assunto, muitas pessoas questionam como é que o novo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, vai fazer a gestão dos recursos naturais. Do ponto de vista legal, os juristas dizem que não se esperam mudanças de fundo, sobretudo porque os contratos já celebrados devem ser respeitados.
Não noto mudanças de fundo, até porque a narrativa mais dominante é no sentido de os contratos que foram celebrados serem respeitados, por causa das implicações que isso pode ter. Portanto, e depois, isto também está condicionado com aquilo que se passa ao nível do mercado internacional destes mesmos recursos. Portanto, eu não sei se haverá muita margem para o atual chefe de Estado, para alterações de fundo na relação com as multinacionais, na relação com os recursos minerais. Não parece que isso vá acontecer, porque em nenhum momento o atual chefe de Estado falou da hipótese de renegociação de contratos, por exemplo. Parece-me que os contratos foram assinados e estão para ser respeitados. É o pensamento que mais se tem notado no atual chefe de Estado.
Há duas semanas, Filipe Nyusi juntou à mesma mesa académicos, dirigentes e investidores ligados à área dos recursos naturais, o que foi visto como traduzindo uma vontade de fazer uma gestão transparente dos recursos naturais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo sul-africano pediu desculpas aos estrangeiros pela violência que afetou mais de 200 imigrantes em Isipingo, na periferia da cidade de Durban, na semana passada. Simeão Pongwan com mais pormenores.
Os imigrantes afetados refugiaram-se numa esquadra da polícia, de onde foram transferidos para um campo provisório de acomodação. O ministro sul-africano do interior visitou o campo das vítimas da violência em Sipingo e prometeu apoio àqueles que pretendam regressar aos seus países de origem e reinserção para os que queiram continuar a viver na África do Sul. Entretanto, o embaixador de Moçambique na África do Sul, Fernando Fazenda, também visitou o centro e constatou que 27 compatriotas querem mesmo regressar a Moçambique. Cerca de 40 moçambicanos foram afetados pela violência contra estrangeiros em Sipingo, de um total estimado em 2.500 que vivem na província de KwaZulu-Natal. O embaixador Fernando Fazenda transmitiu a solidariedade do governo moçambicano com as vítimas da xenofobia, tendo garantido que tudo será feito para apoiar os que pretendam regressar à casa. Ao que tudo indica, já está mesmo em curso o processo da mobilização de meios de transporte para o efeito.
Agora, se aparecer agora, posso subir agora e ir para casa. Não roubei em casa, não fez nada, não matei ninguém.
Mas para alguns imigrantes, se o governo da África do Sul falhar no processo de integração nas comunidades, tem que mesmo encontrar outro destino de acomodação, porque nos seus respectivos países de origem há guerra, como é o caso da República Democrática do Congo.
Meu nome é Dumela Choka. Eu estou congolês.
E como é que parou aqui neste centro?
Eu estou aqui, eu não sabe como. Eu saí no Sipingo, eu também trabalhei no Sipingo. Então, eu não conheço, tem pessoas que morreram ali, não conheço, é moçambicano, congolês.
Por que vos atacam?
Aquele que nos atacou diz: você é Querequeres, você não é daqui, você não é sul-africano.
Sim, imagina esse homem, naquele dia foi partido aqui, tudo isso é por causa desses homens. Fomos batidos, negócio, nosso negócio foi levado, fomos na esquadra, tentamos falar aquelas cenas, não nos deram nada.
É uma situação embaraçosa para o governo sul-africano, quase sempre obrigado a pedir desculpas aos imigrantes e seus governos por causa da intolerância e violência dos cidadãos sul-africanos contra estrangeiros. No início deste ano, por exemplo, cerca de 10 imigrantes foram assassinados em alguns bairros dos principais centros urbanos sul-africanos. Em 2008, mais de 60 estrangeiros, incluindo moçambicanos, foram mortos por sul-africanos. Simeão Panguan, Voz da América, em Durban.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O presidente Barack Obama disse que o acordo nuclear preliminar, firmado na semana passada com o Irão, representa uma oportunidade única de trazer estabilidade ao Médio Oriente, que pode auxiliar tanto Israel quanto outras nações. Entretanto, alguns membros do Congresso americano permanecem com suspeitas sobre o acordo e pedem para que sejam realizados debates e uma votação antes da sua aprovação. Leonardo Finkler, com mais pormenores.
Em uma entrevista ao New York Times no domingo, Obama disse que consideraria uma falha fundamental de sua presidência se, durante o seu mandato ou como consequência do seu trabalho como presidente, Israel se encontrar em uma situação de vulnerabilidade. Ele disse que isso não seria apenas um fracasso estratégico, mas também um fracasso moral. Ao ser perguntado sobre qual é a sua mensagem sobre o acordo ao povo de Israel, o presidente disse que, mesmo que os israelenses tenham o direito de se preocuparem com o Irão, eles também devem trabalhar para que o país não possa adquirir armamentos nucleares. Ele disse que não há melhor opção para garantir que isso aconteça do que o acordo alcançado na Suíça. Ainda que seja apenas um quadro geral, o acordo preliminar é um guião para ser usado nas futuras negociações para um acordo final em junho. Obama afirma que o Irão não comprará nenhuma arma nuclear enquanto ele for presidente, mas ele também expressou confiança de que esse acordo diplomático possa inaugurar uma nova era nas relações entre os Estados Unidos e o Irão, assim como uma nova era das relações de Teherã com seus vizinhos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em entrevista à televisão americana, disse, no domingo, que o acordo é um mau negócio e que dá ao Irã um caminho livre para obter uma bomba nuclear.
O acordo deixa esse preeminente país terrorista com uma vasta infraestrutura nuclear. É importante lembrar que nenhuma centrifugadora será destruída. Milhares de centrifugadoras continuarão a produzir urânio. Nenhuma instalação nuclear, incluindo as subterrâneas, vão ser desligadas. Esse é um acordo que deixa o Irão com a capacidade de produzir material para muitas bombas nucleares. Ele faz isso ao eliminar as sanções contra o país. Então, o Irão terá milhões de dólares a irem para os seus cofres, mas não para a construção de escolas, hospitais ou estradas, mas sim para abastecer a sua máquina terrorista e a sua força militar, que estão ocupadas nos seus esforços de conquistar o Médio Oriente neste exato momento.
Netanyahu diz que essa não é uma questão partidária ou apenas um problema para Israel, mas sim um assunto mundial, pois o mundo todo estaria ameaçado por um Irão com armamentos nucleares. O secretário de Energia dos Estados Unidos, Ernest Moniz, que fez parte das negociações, diz que o acordo dará à comunidade internacional um reconhecimento quase que instantâneo de qualquer tentativa por parte do Irão de descumprir o combinado no tratado.
Haverá agora o começo de muitas fases que se iniciam com restrições extremamente rigorosas ao programa nuclear do Irão. Esperamos que o país as obedeça por um longo tempo para que se estabeleça uma confiança com o Irão. Nós temos restrições que vão durar 10, 15, 25 anos e também aquelas que vão durar para sempre. Então este é um programa de longo prazo e não algo que passará em poucos anos.
Moniz diz que o acordo permite um acesso sem precedentes ao programa nuclear do Irão. O presidente do Comitê de Relações Internacionais do Senado norte-americano, Bob Corker, diz que muitos dos detalhes do tratado ainda são desconhecidos, o que dificulta determinar se o acordo é um bom ou mau negócio. Ele afirma que há discrepâncias sobre como as sanções serão retiradas. Corker também quer saber como as inspeções ao Irão serão conduzidas, tanto nos aspectos encobertos do programa militar do país, quanto na sua força militar.
Eu estou aberto, eu sei que haverá muitos detalhes a serem trabalhados nos próximos meses. É por isso que, em nome do povo americano, o Congresso precisa fazer parte disso. O que o povo americano pode não saber agora é que existem vários tipos de anexos confidenciais que são muito importantes. É por isso que é tão importante que o Congresso faça o seu papel, ou aprovar ou não, as emendas, antes que o acordo seja firmado.
Corker diz que o seu comitê irá seguir em frente com os planos de votar, no dia 14 de abril, em uma lei que obriga que o presidente submita o acordo final para um debate e votação no Congresso americano. Isso proibiria que Obama suspenda as sanções ao Irã por um prazo de 60 dias, enquanto o Congresso avalia o tratado. Entretanto, ele admite que não tem certeza se conseguirá os 67 votos necessários entre os 100 membros do comitê para fazer com que isso aconteça.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Testemunhas oculares indicaram que um navio de guerra estrangeiro bombardeou alvos dentro e fora da cidade iemenita de Aden, enquanto combatentes húteis tentam solidificar as suas posições dentro da cidade e para o ocidente da mesma. O Paulo Oliveira tem mais pormenores.
As condições de vida continuam a deteriorar-se para os residentes, a meio de cortes de energia e de escassez de água. Um vídeo amador mostra indivíduos a ajudar os residentes feridos por estilhaços numa rua de Aden após uma salva de morteiros ter atingido a zona. Os mídias árabes citam fontes médicas, como tendo dito que mais de 50 pessoas foram mortas em Aden nas últimas 24 horas. Enquanto prosseguem os combates, a coligação liderada pela Arábia Saudita atingia alvos da segurança e uma instalação militar usada pelos rebeldes Houthi na capital, a cidade de Sana'a. Paióis de munições foram igualmente atingidos, partindo vidros das janelas e fazendo estremecer os edifícios. A cadeia de televisão Al Arabiya, pertencente Santa Arábia Saudita, informou que os ataques aéreos da coligação atingiram uma base aérea situada a norte de Aden, obrigando os rebeldes Houthi a fugir da área. O pessoal militar dos Estados Unidos tinham retirado daquela base há várias semanas atrás, suspendendo as operações do programa de aparelhos não tripulados contra militantes da Al-Qaeda. Mais para leste, na província de Abyan, a Al-Arabiya anunciava que combatentes tribais leais ao presidente Mansour Hadi, que fugiu do país e tinha ido para Riad, cercaram a sede de uma brigada que se tinha aliado com os Houthi. Por seu lado, a televisão dos Houthi indicava que os aparelhos sauditas tinham cometido várias atrocidades durante a noite, exibindo o que parecem ser residentes a retirar corpos de destroço de um edifício que tinha sido destruído. Segundo a mesma estação, aparelhos sauditas efetuaram 20 ataques aéreos desde o domingo à noite contra Saada, no norte do país, bem como na cidade costeira do Odeida e no interior da região de Dahala. No domínio político, um político pró-Houthi denunciava o que classificou de agressão saudita sionista americana contra o Iémen, que sustentou viola a soberania iemenita e atinge mulheres, crianças e pessoas de idade. A meio da crescente crise humanitária, a porta-voz da Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmava a Reuters que a colonização saudita tinha autorizado aquela instituição a transportar por avião abastecimentos médicos e pessoal para o país, mas que são poucas as companhias de aparelhos de carga que estão dispostas a voar para uma zona de conflito.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor está a Voz da América. Apesar do número de ataques ter diminuído, entidades oficiais dos Camarões dizem que integrantes do grupo rebelde nigeriano Boko Haram estão a roubar comida e animais de fazendeiros e criadores de gado na fronteira norte do país com a Nigéria. Nas últimas semanas, os produtores de comida daquela área estão a dirigir-se para locais mais seguros, longe da fronteira com a Nigéria, tal como refere de seguida o Leonardo Finkler.
O governador do norte dos Camarões, Bijao Abakari, disse que os insurgentes armados atacam em grupos de 5 a 10 pessoas e roubam gado, alimentos e dinheiro dos residentes da fronteira dos Camarões com o estado nigeriano do Borno.
A fronteira é longa, porém,
ele afirma que a fronteira dos Camarões com a Nigéria é muito longa e com poucos habitantes, o que facilita o ataque dos insurgentes aos fazendeiros, criadores de gado e donos de pequenos negócios da área. Sali Dairu, membro da Assembleia Nacional do Norte dos Camarões, diz que alguns dos fazendeiros que se recusam a cooperar com os integrantes do Boko Haram são mortos. Mas o governador diz que a inabilidade do Boko Haram em organizar um grande ataque aos Camarões por mais de 2 meses é um indício de que eles encontram dificuldades em se reagrupar na Nigéria, devido às ofensivas realizadas pela nova Força Regional Militar do país, que conta com tropas dos Camarões, Chad e da Nigéria.
Olha, eu dou a dizer que Boko Haram.
Ele diz que tem certeza que o Boko Haram será exterminado em breve e que hoje todos podem ver que o fim do grupo terrorista está próximo. O último grande ataque do Boko Haram nos Camarões aconteceu em 10 de janeiro deste ano, em Fotokol, quando cerca de 300 insurgentes mataram 500 pessoas.
Obrigado, Leonardo Finkler, aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África. E continuamos no continente africano. Um líder da oposição na República Democrática do Congo pediu ao presidente Joseph Kabila para dizer categoricamente que não vai tentar obter um terceiro mandato, porque a Constituição impede-o de fazê-lo. Isto enquanto o presidente americano pediu que as eleições sejam pacíficas e que seja respeitada a Constituição do país. Ana Guedes.
Martin Fayulu, do partido Commitment for Citizenship and Development, disse que a oposição congolesa também quer a realização das eleições presidenciais antes das locais. As declarações de Fayulu surgem dias depois do presidente americano Barack Obama ter telefonado ao presidente Kabila e ter sublinhado, citamos, a importância da realização de eleições dentro do calendário previsto, credíveis e pacíficas, que respeitem a Constituição da República Democrática do Congo, fim de citação. Um comunicado da Casa Branca notava que, com a realização de eleições livres e justas em 2016, citamos, seria consolidado o legado do presidente Kabila como líder que tirou a RDC de uma situação de guerra e a colocou no caminho do progresso democrático sustentado, fim de citação. Joseph Kabila ainda não se pronunciou sobre se irá ou não tentar um terceiro mandato. Fayulu diz que a oposição ficou satisfeita com a chamada telefónica do presidente Obama porque Kabila tem vindo a preparar o caminho para se apresentar a um terceiro mandato. Nós, como oposição, apreciamos o que o presidente Obama fez. Pensamos que, de acordo com o que se passa em África, sobretudo, por exemplo, o exemplo da Nigéria, onde o presidente Goodluck Jonathan organizou eleições que decorreram sem incidentes, penso que o presidente Obama disse a Kabila para respeitar a Constituição e nós concordamos com isso, disse este membro da oposição congolesa. Fayulu acrescentou que a oposição quer mudar o calendário eleitoral anunciado pela Comissão de Eleições para que o escrutínio presidencial e parlamentar tenha lugar antes das eleições para os governos locais. Com o tempo que temos, não podemos organizar para o mesmo dia eleições locais, municipais e urbanas, mais as provinciais, disse. A oposição do Congo Democrático prefere eleições provinciais em 2015, seguidas pelas eleições presidenciais e legislativas em 2016. Lambert Mende, porta-voz do governo, afirmou que os que pedem ao presidente que não se candidate a um terceiro mandato estão a falar sem razão, pois Kabila disse que iria respeitar a Constituição. Mas Fayulu diz que Kabila está a jogar com o povo congolês. Queremos que diga que não vai concorrer, mas alguns dos seus estão a dizer-lhe para concorrer. Por isso, o presidente Obama lhe diz para respeitar a Constituição e nós concordamos. Há outros sinais de que Kabila quer permanecer no poder, acrescentou Fayulu, incluindo a sua recente tentativa de modificar a lei eleitoral, por forma a que as eleições presidenciais sejam condicionadas à realização de um recenseamento. Da mesma forma, no princípio do ano, o partido maioritário no Senado aceitou retirar artigos de uma proposta de lei que exigiria a realização de um recenseamento alargado e a publicação dos seus resultados antes do escrutínio em 2016. A Casa Branca indicou que o presidente Obama assegurou ao presidente Kabila que, e citamos, os Estados Unidos continuarão envolvidos na República Democrática do Congo durante o processo eleitoral, incluindo a nomeação de um enviado especial americano para a região dos Grandes Lagos e RDC. A administração americana acrescentou que os dois líderes reafirmaram o seu empenho comum em pôr fim às ameaças de grupos armados, particularmente das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a página desportiva com João Santa Rita.
A página desportiva, começamos hoje com as competições africanas de clubes de futebol. No fim de semana havia 4 equipas de Angola e Moçambique a disputarem os 16avos de final na Liga dos Campeões e na Taça das Confederações. Para os 8avos de final não ficou nenhuma, nada, zero, nenhuma para mostrar. Vamos ver o que se passou nesta hecatombe do futebol da lusofonia africana, Liga dos Campeões. Só restava o Cabo Scorp de Angola. Havia perdido na primeira mão no Sudão por 2-0, tarefa difícil, há que dizer, para a equipa angolana. No fim de semana, Cabo Scorp ganhou por 2-1, não chegou, foi à vida. Na Taça das Confederações, havia 3 equipas em luta, 2 de Angola, 1 Moçambique. O Ferroviário da Beira, que tinha missão impossível, havia perdido a primeira mão com o ASV Clube da República Democrática do Congo por 3-0,
Este fim de semana, os Locomotivas da Beira venceram por 1-0. Não chegou. Foram à vida. Benfica de Luanda tinha perdido a primeira mão com os tunisinos do Étoile du Sahel por 1-0. Tinha boa chance. Empatou a casa uma bola. Au revoir, Benfica. Foi à vida. Petro de Luanda era o que tinha melhor chance de todos. Tinha ido à Suazilândia empatar a 2 golos com os Leopardos Reais. Perdeu em casa por 1-0. Bye-bye. Petro também foi à vida. Entramos nos oitavos de final das competições africanas sem se falar português. Vamos para o futebol europeu. Começamos, como sempre, em Portugal. Hoje a pressão está sobre o Futebol Clube do Porto. Recebe o Estoril Praia. Tem que ganhar para continuar a 3 pontos do Benfica, que no fim de semana bateu o Nacional da Madeira por 3-1. O treinador do Benfica é o inimitável JJ Jorge Jesus, que lembrou que ainda faltam alguns jogos.
Ganhamos só mais 3 pontos, faltam as finais, 7 finais, e vou juntar outra vez nestas 7 finais a qualidade da equipa do Benfica que jogou hoje, e temos que ser todos juntos, temos que ser como fomos até aqui. Os adeptos, aquela onda vermelha que o Benfica tem nos ajudado muito a suplantar muitas dificuldades durante os jogos, têm sido eles que nos têm empurrado, não é? Mas tem que ser até ao fim, e tem que ser a ganhar, a empatar e a perder, como tem sido sempre.
O Sporting está isolado na 3ª posição, empatou com o Passos de Ferreira, mas continua com 7 pontos de vantagem sobre o Braga, que ganhou. O Sporting está a 11 pontos do líder, a 5 do Porto, que joga hoje, como dissemos. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Se nós nos atrasarmos para o nosso adversário, para o rival que chegou hoje, como eu vos disse, atrasámos, iremos ver o que é que o nosso outro rival irá fazer. Agora, nós, quando não somamos os pontos que temos que somar, naturalmente fica mais difícil. Mesmo não olhando aqui para aquilo que será o comportamento dos nossos rivais, não fazendo aquilo que é o nosso trabalho, que são somar os 3 pontos, fica mais difícil.
Era Marco Silva, treinador do Sporting de Portugal, na vizinha Espanha, festival de golos do Real Madrid, e Cristiano Ronaldo, Real, com a sua equipa completa. Meio campo de James, Modric, Cruz, parece voltar àquilo que foi o início da época. Deu a cabazada do campeonato, 9-1 aos desgraçados do Granada, e Ronaldo meteu 5 batatas na capoeira. É verdade, 5 golos, 3 deles na primeira parte, no espaço de 8 minutos. Incrível. Barcelona suou para bater o Celta 1-0. Gol da vitória quase no fim. Valência empatou, Atlético de Madrid ganhou. O que é que isto tudo significa? Pois significa que o Barça continua no topo com 4 pontos de vantagem sobre o Real. Atlético de Madrid subiu de novo ao 3º posto, tem mais 1 ponto que o Valência. Atlético está a 9 pontos do líder.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Tempo para recordarmos os títulos da atualidade internacional. A Força Aérea do Quênia bombardeou alvos do grupo Al-Shabaab na Somália na sequência do ataque do grupo militante na semana passada contra uma universidade queniana que fez 148 mortos. O presidente americano Barack Obama afirmou que o acordo de princípio para reduzir o programa nuclear iraniano em troca da redução das sanções internacionais é a melhor aposta até agora de impedir o Irão de conseguir armas nucleares. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de informação a partir dos estúdios aqui em Washington com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. Continue com a Voz da América.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel m.portugues.com, ou podem acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura é de 22 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano, assistência técnica continua a ser de Keith Holmes. Títulos das principais notícias internacionais: Quênia bombardeia alvos da Shabab na Somália. O Paquistão revela que a Arábia Saudita solicitou envio militar para combater rebeldes no Iêmen. Presidente Barack Obama considera acordo de princípios sobre o programa nuclear como a melhor aposta. 6 de abril de 2015, segunda-feira, estaremos com o Orão Nadipa e a situação em Angola. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África.
O processo de paz em Angola completa hoje 13 anos depois do memorando de entendimento assinado ao 4 de abril do ano de 2002 entre as partes beligerantes, no caso o MPLA e a UNITA, que possibilitou o fim de uma odisseia de confrontos militares que consumiu quase 3 décadas. Entre as perspectivas e desafios resultantes da conquista da paz, os angolanos fazem contas e avaliam neste dia os benefícios e as desilusões que este bem tem produzido nas suas vidas. A consolidação da reconciliação nacional e as preocupações sobre o fenómeno da intolerância política representaram nos últimos tempos alguns dos vários desafios que o país ainda revela-se incapaz de resolver, a julgar pela denúncia de casos reportados pelos partidos políticos, sobretudo na oposição. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, assumiu recentemente que o combate à intolerância política deve envolver todas as forças vivas do país, mas do discurso à prática, o cenário no terreno continua a ser de confrontação entre militantes do partido no poder e da oposição. Ainda assim, dizem alguns analistas que o processo de pacificação do país permitiu um crescimento socioeconómico visível, com a construção de várias infraestruturas, um pouco por todo o país. Adriano Mendes de Carvalho, da coligação Casa CE, chama a atenção para a necessidade de se cultivar esta paz que sacrificou muito dos angolanos e mostra-se igualmente preocupado com o que considera de atentados à mesma paz.
Bom, foi importantíssimo parar a guerra fratricida, sem sentido, que vinha dizimando muitas vidas de angolanos e vinha destruindo o país. Foi bom. Tendo-se atingido a paz, bom, podemos verificar algum desenvolvimento a nível da nossa sociedade, a nível do nosso país. E ter paz é mesmo uma condição importantíssima para se poder desenvolver o país. Agora, esta paz precisa também de ser cuidada. É preciso que se continue a regar a planta, porque a planta está viçosa, mas se não continuarmos a cuidar dela, deitar água e tomar outras medidas, ela acaba ainda por falecer. É ou não é?
Não temos estado a cuidar da planta?
Ouvi o discurso do Sr. Presidente da República em que ele se referia ao problema de facto, salvaguardarmos, sermos mais tolerantes, não é? Combater por todos os meios a intolerância política. Estas palavras não aparecem à toa. Ele fala na intolerância política, que há necessidade de combater a intolerância política, porque ela está patente na nossa sociedade. Se não estivesse patente na nossa sociedade, não havia esse pronunciamento. E então o Parlamento é um local apropriado para se cultivar esta aproximação, não é? E nem sempre as coisas se fazem bem. Por exemplo, nós partidos da oposição praticamente não temos tempo para fazer passar a nossa mensagem a nível do Parlamento sobre as diversas matérias que nos são colocadas para atender, não é? E então, se houver um verdadeiro sentido de Estado, vai-se dar, de facto, não o mesmo tempo, porque o tempo tem que ser proporcional tem que ser proporcional aos assentos que cada força política tem no Parlamento. Tudo muito bem. Mas é possível estabelecer um tempo mínimo razoável, e isto está previsto no próprio regimento da Assembleia Nacional, para que cada força política faça passar a sua mensagem.
O parlamentar da UNITA, Fernando Heitor, fala dos ganhos que o país alcançou durante este período, que, no seu entender, serve de orgulho para muitos angolanos.
Em resumo, se quisermos fazer um balanço, diremos que o balanço dos ganhos, né, que a paz trouxe, é livre circulação de pessoas e bens por todo o espaço nacional. Antes, durante a guerra, portanto, não havia esta liberdade de movimentação das pessoas e dos seus bens com segurança em todo o espaço geográfico nacional. Há maior segurança das pessoas e também do seu património, bem como há maior segurança das fronteiras do território nacional. Durante a guerra, como é óbvio, as fronteiras eram bastante vulneráveis, não é verdade? E o nosso património, o património de cada um, não estava devidamente protegido. Qualquer bomba podia cair por cima da sua casa, qualquer mina podia ser despoletada pela sua viatura, portanto, havia enormes espaços nacionais onde ainda era difícil, portanto, a segurança das pessoas e do seu património. Depois da paz também conseguiu-se iniciar o processo de reabilitação da economia nacional, que era quase que impossível ou muito difícil durante a guerra, mesmo que a guerra não tivesse afetado algumas áreas, não é? Mas a guerra sempre provoca uma instabilidade de tal ordem que fica difícil avançar-se para a reabilitação sustentada de uma economia. E conseguiu-se iniciar esse processo, começando, como houve, pelas infraestruturas básicas, o caso das estradas, o caso da reabilitação das barragens, não é? Para a energia, as águas, as telecomunicações, olha. E logo depois o tecido empresarial. Portanto, foi a paz que permitiu criar-se um ambiente propício para que a reabilitação económica fosse possível. Criou-se também a burguesia nacional. Foi nesse período, nesses últimos 13 anos, que começamos a ver angolanos endinheirados, angolanos ricos, portanto, empresários de grande e média dimensão, angolanos implantados no país, a implantarem-se no país, nos vários ramos da economia. Uns estão no ramo das telecomunicações, outros estão no ramo do comércio, com grandes hipermercados, com shopping centers, não é verdade? Cash and carry. Outros estão nos bancos, não é? Angolanos estão nos bancos. Portanto, criou-se uma burguesia nacional e uma aristocracia financeira de militares, políticos e outros, não é? Infelizmente, ou lamentavelmente, ainda não somos muitos, podemos dizer que somos ricos. A maioria ainda está numa fasquia de miséria, não é? Mas, ainda assim, temos que considerar que, se não houvesse a paz, não haveria tantos empresários angolanos ricos, uns de grande e outros de média dimensão. Também, nesse período de paz, Angola ganhou maior visibilidade no concerto das nações a nível mundial. Angola, no tempo da guerra, era muito mal falada, não é verdade? Havia muita má impressão dos angolanos lá fora, e até mesmo do próprio país, mas, neste período de paz, conseguiu-se limpar um pouco a imagem de Angola no sentido negativo e transformar Angola num país onde já há muitos visitantes estrangeiros, onde os investidores estrangeiros aparecem com muita potência para investir no nosso mercado. Portanto, se não houvesse paz, isso não teria sido conseguido.
Para o presidente da FNLA, Lucas Ngonda, a conquista da paz não deve se limitar no calar das armas. Defende, por isso, mais aproximação e mais reconciliação entre os angolanos.
Eu penso que, para qualquer país, a paz é importante. É pela paz que podemos construir, que podemos trabalhar. É pela paz que deve o país seguir a linha de reconciliação. E quando nós falamos de reconciliação, quer dizer que não basta o calar das armas. É necessário que haja aproximação de pessoas, aproximação da concepção da sociedade que nós queremos construir, né? Porque se cada angolano conceber a Angola da sua forma, a paz também torna-se difícil. Podemos estar a adiar um conflito dentro de mais um tempo. Mas se nós queremos uma paz que, de facto, durável, a reconciliação nacional é importante. E a reconciliação nacional quer dizer que nós tivemos uma luta que durou muito tempo. E uma luta que durou muito tempo, todas as feridas não estão saradas. É necessário que abordemos com muita coragem. Eu cito-vos, e quase cito sempre este exemplo, os antigos combatentes, por exemplo, vivem no abandono quase total. É pouca gente que está a receber qualquer coisa do Estado. Mas a grande maioria, nem sequer o Estado os conhece. Os processos todos estão dentro, portanto, das instituições do Estado. Não há decisão, não há... Enfim, é muitas questões que têm a ver então, com a paz. Esses antigos combatentes hoje são pessoas idosas. Mas tem filhos, tem netos e, portanto, aquilo que os pais sentem, os filhos herdam. Se hoje o pai que fez a luta de libertação, comprometendo toda a sua juventude para a libertação de Angola, não tem absolutamente nada, este é o discurso que vai ficar no filho. E o filho que vai crescer, não vai crescer. Podemos fazer mil e uma propaganda, mas não vai crescer com aquele orgulho que devia sentir para o seu país, pela luta que o seu próprio pai ou os seus pais fizeram. Daí, portanto, a importância da reconciliação nacional. Não podemos negligenciar isto.
Adriano Mendes de Carvalho considera, por outro lado, que as autoridades angolanas devem acautelar a política da exclusão, uma prática que diz estar marcada neste percurso de paz que Angola tem vindo a beneficiar.
E eu estava-lhe a dizer que um terço da nossa população é analfabeta. Se nós não cuidarmos, não é assim, de tornar esses analfabetos, transformá-los em letrados, essa gente fica marginalizada da sociedade, não consegue arranjar um emprego condigno para poder sustentar as suas famílias. Então, esta é uma preocupação do Estado. É uma preocupação de buscar a integração de todos, de não excluir ninguém. É uma medida que deve ser, de facto, tomada para se evitarem males maiores. Porque essa gente marginalizada não tem meios de subsistência, acaba por fazer o quê? A ter atitudes, quer dizer, menos aceitáveis. O mesmo problema lhe falei daqueles 10 mil ex-combatentes que constam já de uma ordem do comandante em chefe, não é assim? E que até agora não recebem, portanto, os seus subsídios porque não são alocadas verbas para eles. E não foram alocadas verbas no passado, quando as vacas estavam gordas. Agora que as vacas estão magras, eu não sei como é que esta situação se põe. Portanto, há toda esta série de medidas, por exemplo... Há este infausto acontecimento na província de Benguela, no Lobito, não é? De gente que é arrastada pelas águas, subterrada. Bom, são questões que nós temos que evitar. Isto também é contribuir para a preservação da paz. Mesmo aqui, se passar aí pela Boa Vista, olha assim para cima, do lado direito ou esquerdo, isso dependendo de como o senhor estiver a circular, vai ver que as casas estão... na berma do precipício. Aquilo basta chover, alguma deslocação de terra e aquelas casas vêm desmoronando-se de cima para baixo. Portanto, são medidas que nós também temos de salvaguardar para, de facto, consolidar e fortalecer esta paz.
Para Fernando Heitor, a conquista da paz não trouxe apenas benefícios. O parlamentar fala igualmente de algumas frustrações que se traduzem na ausência de paz social e económica.
Para além dos ganhos, criaram-se muitas frustrações e desilusões. E essas frustrações e desilusões criaram-se no fato de ter havido um crescimento exponencial no mercado paralelo. Então, houve uma exclusão econômica muito forte, muito grande. Não? Há poucos empresários ricos, poucos aristocratas endinheirados. E há muitos angolanos, jovens, adultos, homens e mulheres, a fazerem a sua sobrevivência no mercado paralelo. Portanto, estão excluídos economicamente. São pessoas excluídas economicamente. Também o exército de desempregados. Há muitos desempregados. E são angolanos, como é óbvio. Em alguns casos, até, empregos que estão ocupados por estrangeiros, que deviam ser ocupados por angolanos, mas são ocupados por estrangeiros. Portanto, há aí uma situação de que esta paz não está a ser aproveitada por todos. Os benefícios da paz não estão a chegar a todos. E há uma grande percentagem de angolanos que ainda não estão a tirar, de facto, a viver os benefícios que esta paz trouxe. Tanto é assim que a qualidade de vida no país é baixa. No geral, mesmo para aqueles que já estão ricos, porque o ambiente é o mesmo em que nós vivemos, não é verdade? A qualidade de vida é muito baixa neste país. Tanto é assim que os índices sociais, tanto em termos de índice de desenvolvimento humano, que Angola possui neste momento, ainda são bastante baixos, comparativamente com outros países, como é o caso de Cabo Verde, Namíbia e África do Sul, Angola ainda está num patamar muito baixo. Significa dizer que ainda não temos a paz social que devíamos ter. Ainda não temos a paz econômica que devíamos ter. Ainda há uma grande concentração da riqueza, há um exercício de distribuição da riqueza que é negativo e que devia ser rapidamente melhorado. Depois, no âmbito das frustrações e desilusões, há aquilo a que muitos se têm queixado, a intolerância política e o baixo nível de reconciliação e de coesão nacional. Não se pode admitir que, 13 anos depois da guerra, ainda haja um índice de intolerância político-partidária tão grande, né, que afeta, né, as mentes daqueles que querem pacificar, né, e mostra que muitas mentes ainda não estão suficientemente pacificadas. Depois, há o problema também no quadro das frustrações e desilusões de se ter registado nesses 13 últimos anos uma grande concentração e centralização do poder, que é exagerado. Pode-se aceitar que haja alguma concentração e alguma centralização aqui e acolá, mas nunca se pode atingir níveis tão exagerados, tão elevados de concentração e centralização do poder.
Lucas Ngonda considera, por outro lado, que a conquista da paz deve igualmente se refletir nos direitos adquiridos pelos angolanos, maioria dos quais consagrados na Constituição da República.
Nós não podemos viver numa Angola de vencedores. É uma Angola de irmãos que se bateram entre eles, chegou-se a um determinado momento. Bom, naturalmente, as coisas apresentaram-se numa outra forma e tem que se trabalhar para uma verdadeira reconciliação. E, portanto, eu penso que cada dia que passa, ou cada 4 de abril, se esta reconciliação se consolidar cada vez mais, melhora para Angola. Bom, eu não sei o que é que pretende dizer com preservar a paz. Eu penso que os angolanos até aqui têm acompanhado, acompanham e preservam. Tanto mais que eu ainda não ouvi um angolano que está a lutar contra a paz ou então criou uma situação conflituosa aqui e acolá. Porque nós também temos que entender que o facto de estarmos a lutar pela paz, isto não inibe o direito dos cidadãos. Os cidadãos têm direito. Os trabalhadores têm o direito. Se o patrão não paga, eles têm o direito de lutar para melhores condições de trabalho. E esta luta para melhores condições de trabalho é um processo de consolidação da democracia. A luta para o melhoramento das condições da sociedade em que nós vivemos é um problema, não é problema de perturbação de paz, é problema de consolidação de democracia. São lutas diferentes. Nós não podemos confundir que quem esteja a reclamar o que quer que seja, não, ele está contra a paz. Não é. Portanto, há o processo da paz veio da guerra civil. Está a ver? Mas lutar para os direitos aqui consagrados pela própria Constituição não é lutar contra a paz.
Lucas Ngonda, Fernando Heitor e Adriano Mendes de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Passagem para a música, vamos ficar com Tetelão do Angola, segue em frente.
Esse caminho é difícil, mas dar-te a felicidade. Esse caminho é difícil, mas dar-te a liberdade. Angolê, 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 angolê. Angolano, segue em frente, teu caminho é som. Angolano, segue em frente, teu caminho é som. Se você é branco, isso não interessa a ninguém. Se você é mulato, isso não interessa a ninguém. Se você é negro, isso não interessa a ninguém. Mas o que interessa é a sua vontade de
fazer Angola melhor. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Angolê, 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 Angola.
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 6 de abril de 2015. Força Aérea do Quênia bombardeou alvos do grupo Shabab na Somália, na sequência de um ataque do grupo militante que na semana passada contra uma universidade caniana fez 148 mortos. O ministro da Defesa do Paquistão revelou que a Arábia Saudita tinha solicitado o fornecimento de tropas, aviões e navios de guerra para ajudar a coligação a combater os rebeldes no Iémen, apoiados pelo Irão. O presidente Barack Obama afirma que o acordo de princípio para reduzir o programa nuclear iraniano em troca de redução de sanções internacionais é a melhor aposta até agora de impedir o Irão de conseguir armas nucleares. O primeiro-ministro iraquiano indicou que o seu governo vai trabalhar com as autoridades curdas para libertar a província norte-americana de Naniveb de militantes islâmicos. Forças francesas libertaram esta segunda-feira um holandês que tinha sido raptado em Timbuktu, no Mali, em novembro de 2011. Sajak Richek tinha sido raptado por o braço armado da Al-Qaeda no norte de África.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado, no início de março, reconheceu 10 mulheres a nível mundial com o Prémio Internacional das Mulheres com Coragem. Foram homenageadas pelas suas contribuições para a paz, direitos humanos e igualdade de sexos e progresso social. Se desejarmos resolver e enfrentar desafios mais prementes, temos de incluir as mulheres e as jovens como parceiras nos nossos esforços, afirmou a adjunta da Secretaria de Estado para a Administração e Recursos, Heather Higginbotham, durante aquela cerimónia. Mas, com muita frequência, as mulheres não têm voz no processo político ou acesso à sala das justiças. Assim, as vozes de muitas delas são difíceis de ignorar. Para amplificar as vozes das mulheres, três das premiadas formaram grupos de apoio. Men Sabe Few é diretora da Rede de Igualdade de Sexo na Birmânia, uma coligação de mais de 90 organizações colaborando no apoio aos direitos das mulheres. Ela tem sido instrumental no desenvolvimento do plano estratégico inaugural birmanês para o avanço das mulheres. Após a erupção da violência em 2011 no estado birmanês de Kachin, Men fundou a Rede de Paz para Kachin e a Rede das Mulheres para a Paz em Kachin, para alertar para as pessoas deslocadas internamente, para as necessidades específicas das mulheres deslocadas e para promover a paz e a reconciliação na Birmânia. Sayaka Osakaba desencadeou uma conversação sobre a discriminação contra as mulheres na força de trabalho japonesa através de uma organização que fundou, a Rede Matahara. Uma das mulheres que ajudou teve um caso no Supremo Tribunal Japonês em outubro de 2014, decidindo contra a discriminação de gravidez. Osakaba promoveu com intensidade e o governo japonês adotou medidas para resolver o assunto. Rosa Julieta Montaño Salvatierra, da Bolívia, tem passado a maior parte da sua vida trabalhando para a proteção dos direitos das mulheres e para proteger as mulheres da exploração sexual e a violência. Há 30 anos atrás, fundou a ONG Gabinete Jurídico para a Mulher, que promove a igualdade sexual através da educação e influenciando a política pública. A organização tem trabalhado com o Parlamento Boliviano na redação de leis para ajudar ou proteger as mulheres, com penas rígidas para a violação, maior proteção para os direitos reprodutivos e legislação para a igualdade dos sexos. Estas homenageadas demonstram-nos o que é possível quando as mulheres defendem os seus direitos e liberdades, afirmou a adjunta da secretária Higginbotham. Demonstram igualmente que temos um longo caminho a percorrer para obter justiça e igualdade para todos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Podem ir à nossa página na internet em vê-la português.com ou através do telemóvel em m.português e podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé. A emissão desta segunda-feira, 6 de abril de 2015, chegou ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite. Até amanhã. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.